Ressurreição da Carne, perguntas 1010 e 1011.
O dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos Espíritos?
Como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, só parecem despropositadas aos olhos de algumas pessoas, porque são tomadas ao pé da letra, levando por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque refletem. Não vos enganeis quanto a isso. Esses livres pensadores nada mais pedem e desejam do que acreditar. Como os outros, ou talvez mais que os outros, eles têm a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como poderíeis querer que o seu princípio não estivesse na própria religião?
Nota do tradutor. Na segunda impressão da segunda edição do Livro dos Espíritos, que serve de base para esta tradução, as questões 1012 a 1019 correspondiam às perguntas 1011 a 1018 da primeira impressão da mesma edição. Esta mudança nos leva à conclusão de que era propósito do autor identificar pelo número 1011 a questão que se segue à de número 1010 e que antecede à de número 1012, o que nos parece perfeitamente lógico. Todavia, esta identificação permaneceu em aberto nas demais edições francesas publicadas enquanto Kardec estava encarnado. Visando a dar referência objetiva à questão, estamos atribuindo a esta pergunta o número 1011, acreditando superar com isto o que entendemos não passar de um simples descuido de revisão gráfica.
Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação?
É evidente. Aliás, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que logo se compreenderão neste sentido. Dentro de pouco tempo, se reconhecerá que o Espiritismo se destaca a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem, vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Porém, como são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que hoje. São Luís.
De fato, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primeiras eras. Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos talvez provenham do corpo de outro indivíduo que conhecestes e assim por diante. Existindo a matéria em quantidade definida e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Não se pode, pois, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, nada havendo aí que choque a razão ou que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição só se dará no fim dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas, nesse quadro do juízo final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que não encontrará mais incrédulos quando lhe for restituída a sua verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe em razão das diferentes provas que devem sofrer, e verão que, com exceção da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra é considerada como o único mundo habitado.